O dia a dia é jardinagem. Já vê quais são as coisas, como é que vai mudando o negócio, né? 5h38 agora. Hoje é o Giovanni chegando com o Olha Morel. E é pedido do ouvinte massa. E a gente toca 5h38.
Tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos, vi meu mundo desabar. Que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida.
Você tocou e pediu? Jean Giovanni, quando pede a gente toca o WhatsApp, continua aberto. Se não tocar hoje, vai pra semana, vai durante a semana, né? 92.5454 92.5454 11 DDD. Muito, mas muito recado chegando por aqui. Alô,
bom Candil. Dia, Petrucão. Yeah. Aqui é o Maico de Minas Vitória, Paraná.
E aí, Maicon?
É um feliz dia das mães aí.
Pode que atrasar.
Tem horário aí. Tua tá filha bom. Também é mais recente aí, né?
É.
Fala, Toco. Deus isso abençoe aí. Esse anjo aí.
Valeu.
Eu passo de cada anjo, de cada mãe, de todos nós.
Valeu, mãe.
E de todos os motores aí desse Brasilzão aí. Que sem caminhoneiro o mundo para, né?
É, e para mesmo.
De amassar.
Valeu, meu irmão. Obrigadão, viu? Trocão marcando aqui no painel do meu cargueiro. 8 graus, será que é isso? Isso aí que tá bom, né? A temperatura tá boa. Quem mandou recado pra nós aqui foi o Carlos André, que tá ligado com a gente em chão curitibano. Tem mais recado, Trucão, aqui tá quente. Tá vindo lá em Feira de Santana, deve estar quentinho, né? Aí Roberto Motoboy, que tá por lá sempre ligado com a gente também. Manda aqui um abraço. Mais um recado chegou, é um atrás do Trucão. frio aqui em Chapecó. Ó, aqui no meu scanner como é que tá, ó. E o ar tá quente, hein? Rolo de Marte mandou aqui uma foto pra eu ver como é que tá a temperatura. 1 grau.
Uau!
Chapecó, 1 grau. E ele tá com o ar quente ligado dentro do cargueiro. Rolo de Marte, abraço pra você. Valeu!
A minha rádio é massa. Massa FM.
Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando.
Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move.
Massa FM. Fazendo rastros com pé na estrada.
E é direto e reto. O pessoal tá comentando também. O pessoal que faz o Mercosul. Comentando a fábrica lá na Argentina. Muitas fábricas estão fechando, né? Algumas fábricas tentando sobreviver lá. Porque a situação lá continua difícil. Não tá fácil. Mais de 20 anos de problemas, né? E agora para resolver é complicado, complicado. Mas a Mercedes está aí tentando fazer alguma coisa lá, porque a fábrica que tinha até então era uma fábrica velha, arcaica, e aí acabaram terceirizando aquela fábrica e aí construíram uma planta nova, né? E agora vamos botar lá o Atego e também o Acelo fabricando lá na Argentina. Recado chegou.
Aqui é o Edson de Blumenau, Santa Catarina.
Bom, Edson.
Na beira da 470 tá 8 graus.
Tá frio. Tá frio. Valeu, obrigado, Edson. Alô?
Bom dia, Trucão.
Bom dia.
Bom dia, Molange.
Bom dia.
Aqui é o Thiago, carreteiro.
De onde, Thiago?
Tubarão, abastecer o mercado local ali.
Aham.
Ô, Trucão, me tira uma dúvida. Eu me inscrevi naquele programa da Master Drive. Só que daí ali tem que esperar uma votação ali, os meus amigos tem que votar e coisa.
Isso
aí. Mas aí eu não sei qual é o critério que eles votam pra selecionar a pessoa, né? Mas se é em cima dessa votação aí, esses youtubers aí que faz canal no YouTube vão ter vantagem, né? Que eu vi que teve uma mulher ali que ela é youtuber. E ela se inscreveu, com certeza, ela vai ser classificada.
Será?
Porque ela tem o canal dela, né, que daí beneficia para o pessoal votar nela.
É, mas não é isso não, cara, não é só votar não. É votar, além do votar, é aquela pessoa que vai passar por um teste, sabe disso, né? Vai ter que fazer todas as manobras, é de quem entende, quem não entende vai dançar.
Me tira essa dúvida aí, por favor.
Perfeito. Tá aí, obrigado eu. É, mas de qualquer maneira, essa sua pergunta eu vou mandar pra eles, tá bom? E quem sabe tem algum outro tipo de retorno pra gente aqui. Valeu, mas o cara chegou por cá.
Bom dia, Pedro Trucão. Aqui é o Tony de Boituva.
Bom, Tony.
Indo pra capital da fumaça.
Bora viajar.
Era Saribama.
Opa.
Descarregou ali no Giga Barueri.
Perfeito. Hoje. Um
pra todos os motoristas aí. Deus abençoe a todos.
Valeu. Obrigado, boa tocada a você.
Trucão, opa! Que rádio é massa, hein?
Direto e reto.
Rondon aqui é o que liga, hein? Em busca ali do QTH, final do compromisso vai ser ali na capital da explosão, IRA de Paulínia.
Paulínia?
12 graus aqui, hein?
A temperatura boa.
Pra tá dormindo, hein?
Então não vai dormir, não. Vambora, comanda! Tocar de pedido, Gini Gelo? Eita, fica nervoso, não. Fica nervoso, não. 5:47.
Se a mulher largou doce, fica nervoso não, fica nervoso não, fica nervoso não. Se a mulher te conta, fica nervoso não, fica nervoso não, fica nervoso não. Se você fica nervoso, aumenta a confusão. Se você fica nervoso, aumenta a confusão.
Ir pro fórum, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação. Moleque chorando, rolando no chão, da sua casa pro Ricardão.
Não pensa não, não pensa não. Se você fica nervoso, aumenta a confusão. Se você fica nervoso, aumenta a confusão. Se a mulher chutou o telão, não adianta esquentar. Não adianta esquentar, não adianta esquentar. Vai ter que dividir tudo, se você se separar. Se você se separar, se você se separar, vai ter que dividir tudo. Se você se separar, vai ter que dividir tudo. Se você se separar,
ir pro fórum, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação. Moleque chorando, rolando no chão, da sua casa pro Ricardão. Não, não, compensa não, não, compensa não. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Se a mulher chutou você, não adianta esquentar. Não adianta esquentar, não adianta esquentar. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Se você se separar, se você se separar. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Ir pro fórum, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação. Moleque chorando, rolando no chão, da sua casa pro Ricardão. Não, não, compensa não, não, compensa não. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Vai ter que dividir tudo se você se separar. Ir pro fórum, pagar pensão, arrumar dinheiro pra separação. Moleque chorando, rolando no chão, da sua casa pro Ricardo.
Eita, e aí, deu? Não deu? Ah, fica nervoso não. Gina, Gina, é pedido ouvinte. Massa, quando pede a gente, toca 5h49 agora.
A minha rádio é massa. Massa FM. Dicas Móvel Delvac. Oferecimento. Lubrificantes Móvel Delvac. 100 anos. Ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem móvel.
Se tem movimento, tem móvel. Eita, você tá atento aí o mundo da mobilidade? A gente tá o tempo todo, né, fazendo isso. A mobilidade, na página palestrada.com.br, você pode pegar o programa que foi ao ar domingo agora, domingo passado, ontem, né? No SBT. Então a gente tem nosso programa das 7 às 7h30 da manhã, todo domingo por lá, e você tem muitas matérias. Falamos sobre o Move Brasil 2, falamos sobre o reembolso de multas, do Free Flow, muitas histórias do transporte, recados, dicas, alertas, os quadros dia a dia, e aí vai. E uma ancoragem feita lá no trecho da BR-116 com a 251, já começando a fazer chamada das matérias que virão de lá. Na 135, Chomineiro, Norte, né? Então, em 251 e 116. Então, fica atento que vem muita coisa pra frente. Mas, esse programa você pode buscar direto e reto na página pernaestrada.com.br ou no nosso canal no YouTube, sempre no oferecimento de Móvel Delvac.
Trucão é massa!
E falar em Móvel, sabe que a Móvel Delvac tem no mercado aí, correndo solto, um óleo lubrificante de primeira linha, que é para atender motores Euro 5 e Euro 6. É um óleo lubrificante de origem mineral de última geração, onde tem óleo básico de primeiro refino e um pacote de aditivo que deixa o óleo muito mais potente. É um óleo seca 4, aí com maior grau de robustez quando se trata de tecnologia embarcada. Ele entrega muito mais proteção pro motor do cargueiro, faz com que ele dure muito mais. Você tem uma troca de óleo com um prazo mais longo ainda. Você pode trocar com muito mais tempo. Móvel Delvac Evolution, é recomendado pelas principais montadoras de caminhões que operam no Brasil. Por isso a gente diz, se tem movimento, tem móvel.
Há 100 anos, os lubrificantes Móvel Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Móvel Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Móvel. Na Massa FM, você dá carona para o pé na estrada com Pedro Tucão.
Direto e reto, quem tá ligado com a gente é o Cigano. E aí, Cigano, você tá bom? Tá cortando a Dutra agora, antes já tô liberado na Dutra, tá fluindo tudo, beleza. O nome dele é Leandro, conhecido como Cigano. Ele tá correndo ligado lá em Linhares, o nosso amigo Matheus, seu brigadinho. Eliana lá em Taquaritinga, ligadinha também. E o Ricardo, Camilinha, Ricardo, você tá bom? Tava no trânsito, pelo jeito parece que não tá mais, mas acompanhando pelo aplicativo, ali no polo de Camaçari, Chão Baiano, onde era a fábrica da Ford antigamente, né? E agora é BID. Tá virando aquela cidade monstra, que é uma cidade chinesa em Chão Baiano. Valeu, grande! A pegada boa aqui, ó, é a Bruna Viola chegando. 5 horas e 53. A Rádio é massa.
Tem sangue novo na praça. Caipira se sente honrado. A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado. Vou entrar nessa jogada. Eu não entro pra perder. Sou sangue novo na praça. Acostumado a bater. Vou bater só na cangalha. Pro burro compreender. Quem apostou na derrota de ver a viola morrer. Hoje foge igual coelho. E vai cortar de joelho se quiser sobreviver. Tem sangue novo na praça. Caipira se sente honrado. A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado. Disse o falso sertanejo que a viola já era. Os amigos da panela se fecharam numa esfera. Sem a benção da viola, nenhuma volta prospera. Nasce fraca no inverno e morre na primavera. Nosso abraço à juventude, a viola vem com saúde. Parabéns às novas feras. Tem sangue novo na praça. Caipira se sente honrado. A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado.
Jeca mais é joia, tá aí na no fechamento do programa hoje, Bruna Viola. Vou dar um abraço lá pro Alessandro, pergunta: Trucão, por que que não tem área de descanso na Regis? Olha, enquanto vem a concessionária lá, essa aqui tá hoje, não vai ter, porque tá fora de contrato. Se mudar a concessionária, pode ter, tá bom? Abraço pra você, Roberto do Lixo, abraço pra você também. Vambora, que tá na hora, garoto. Um abraço, prazer, obrigado pela vir. Amanhã tem mais, 4 horas da manhã, estaremos de volta com mais um Pela Estrada. Fica aqui, tá chegando agora, microfone aberto nas emissoras da Rede. Pessoal, simbora! Ao frio!
Você ouviu na Massa FM, Trucão com Pé na Estrada. Apresentação: Pedro Trucão.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro. Acelera, pé na estrada.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Dil Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Um plano de saúde com hospital moderno e ambulância 24 horas. Muda a saúde da sua empresa? E laboratórios ágeis e tecnológicos para cuidar da sua equipe? Muda tudo? Ter mais de 1.600 médicos especialistas? Muda o dia a dia do seu negócio? Sim, muda tudo. E o sim que você dá hoje é para a Unimed Campo Grande, que neste mês tem planos empresariais a partir de R$ 143,49. Contrate agora, 67-3389-2700. Unimed Campo Grande, o seu sim muda tudo.
Anote o WhatsApp da Massa FM Campo Grande, 67 99932-3500. Massa FM.
Tá querendo trocar de TV, celular, geladeira ou levar aquele imóvel novo pra casa? Na Casas Bahia você encontra os produtos dos seus sonhos com parcelamento sem entrada. Confira as ofertas imperdíveis. Tablet Positivo Minion 7 polegadas por apenas R$129,80 mensais. Guarda-roupa 6 portas por apenas R$89,90 mensais. Casas Bahia, dedicação total a você.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Papel higiênico personal folha simples original neutro 4 vezes 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano 1,6 kg, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Sempre tô ouvindo a massa pelo aplicativo. Baixa você aí também pelo seu celular.
Massa!
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
Massa. A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
É massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone
turma do Agro, alô moçada, bom dia! Começamos agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, que bom que você está conosco e acompanha a partir de agora, em todo o estado, as notícias da agricultura, da pecuária e da economia. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia até às 6h40 com o Agro é Massa dentro do microfone aberto, que você sintoniza em Campo Grande e toda a região central de Mato Grosso do Sul pela 93,7 FM. Na região sul, em Dourados, pela FM 90,3. E em toda a costa leste, Três Lagoas, pela 93,3 FM. Seja bem-vindo! E a nossa programação começa agora, eu lembro que a gente vai até às 6h40, depois o Agro é Massa encerra, né? E aí vai ter o microfone aberto, você tem a sequência do microfone aberto, tem as notícias locais, tem a Kelly Martins, tem o Ginei César, tem o Bruno Calegari, trazendo as informações municipais para a sua cidade, para a sua região. E hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Você acompanha comigo os destaques do programa de hoje. E olha só, turma, os primeiros 4 meses do ano são marcados por uma expressiva exportação de carne suína. Vamos falar sobre esse tema aqui no Agremassa. Também vamos trazer em destaque para você o mercado do milho, que segue pressionado. Teve na sexta-feira ali alguma reação por conta do medo, né? Ou algum receio, melhor dizendo, de áreas sendo atingidas por geadas no Paraná e em Mato Grosso do Sul, né? Não tivemos registro, não aconteceu isso, mas isso já fazia com que o milho tivesse uma ligeira reação nesta última sexta-feira no fechamento do mercado futuro nacional. Olha, nós vamos falar aqui a respeito de feiras, né? Porque nós vamos ter daqui uma semana, isso mesmo, daqui uma semana, Showtech Maracaju, nós vamos estar por lá, vamos falar um pouco a respeito do que vai trazer e, claro, vamos falar de Expo Agro, né, com o Ginês e também sobre a participação da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul nesta grande feira. E já que a gente falou de Dourados, né, e da Expo Agro, vamos até Dourados para saber dos destaques com Ginês César. Ginês, bom dia!
Bom dia, Fabiano. Vamos falar assim de Expo Agro. Hoje tem uma agenda bastante extensa, mas eu quero falar também do fim de semana. Choveu muito no fim de semana aqui em Dourados, temperatura despencou aqui em Dourados hoje, agora de pouco, cerca de 15, 20 minutinhos atrás, bateu 5,6 graus em Dourados. Foi um fim de semana gelado, com muita chuva, né? Claro que prejudicou um pouco o rodeio que abriu na semana passada. A final do rodeio na Expo Agro foi ontem à noite, aí sim com tempo firme, frio, mas com tempo firme, sem chuva. E vamos falar também do que foi o fim de semana, né, as autoridades que passaram por aqui, o governador Eduardo Rio também esteve na abertura oficial da Expo Agro, e também vou falar da agenda para esta segunda-feira, para essa semana cheia de atividades aqui na região sul.
Muito bem, Ginés César, tá aí as informações. Hoje tem muita Expo Agro por aqui também em Campo Grande, né? A capital do Mato Grosso do Sul, choveu muito no final de semana, né? Tivemos chuvas já expressivas desde a tarde de sexta-feira, temperatura chegou a 8 graus, inclusive agora há pouco, né, João Balbueno? 8 graus, né? Quando a gente entrou aqui, 8 graus em Campo Grande, aqui nos arredores da Massa FM. Bom, e a gente vai falar também nesta edição sobre mercado, tá? Nós vamos falar com dois Pedros, tá? Pedro Gonçalves vai comentar mercado da pecuária, vai falar sobre o boi gordo, o que aconteceu, o que esperar agora para os próximos dias, e também vai ter o Pedro Gomes, que é da Royal, vai falar sobre mercado de soja, movimentação, influência da geopolítica e do petróleo, e temos muito mais nesta edição do Agremassa, que começa agora.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
É, turma do agro, e vamos juntos a partir de agora, e você participa do programa conosco e manda a sua sugestão. Manda no nosso WhatsApp no 67999323500, 67999323500. Você manda também a sua mensagem aqui para nós, no Agremassa, seguindo as nossas mídias sociais. Você segue através do Instagram, você vai lá no Instagram e segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, vai saber tudo o que acontece por aqui, vai ter todas as informações, né, e muito mais durante essa sua excursão. E aí você aproveita e manda a sua sugestão para nós aqui no Agro é Massa. Faz o seguinte, pode me seguir também, pode mandar mensagem, mas principalmente lá nos grupos de produtores, é só marcar o meu nome, @Fabiano Reis, que eu vou ver aqui a sua mensagem. gente vai começar o programa hoje falando sobre o levantamento da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, né, mostrando que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos natura, in natura e processado, totalizaram 140 mil toneladas em abril. O volume supera em 8,3% o que foi comunicado, né, que foi embarcado no mesmo período do ano passado. A receita das exportações alcançou 328 milhões e 200 mil toneladas, 200 mil dólares, perdão, 328 milhões e 200 mil dólares no quarto mês do ano, 8,8% superior àquilo que tinha sido o resultado do ano passado. Aí que vem o cálculo, né? Porque no primeiro quadrimestre do ano, os primeiros quatro meses do ano, os embarques de carne suína chegaram a 532.200 toneladas, 14,2% superior ao mesmo período do ano passado. Em receita, o crescimento acumulado alcançou 14,1%, mostrando um cenário de forte crescimento para a carne suína. Entre os principais destinos das exportações brasileiras de carne suína estão as Filipinas, que seguem na liderança, sabia? Filipina é o país que mais importa carne suína do Brasil. São 35.900 toneladas embarcadas, volume 20% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em seguida, vem o Japão, com 16.600 toneladas, né, com uma alta de 131%. A China, com 11.800 toneladas, né, vem recuando a China, né, vem recuando 21%. Chile, com 11.100 toneladas, com alta de 22%. E Hong Kong, com 8 mil toneladas, queda de 34%. Né, esses números, né, se eu tivesse ouvindo a notícia em casa, eu ia ficar curioso, mas por que que China caiu tanto? Por que que Hong Kong caiu mais ainda? Né, é simples, né? Teve a peste suína africana. A peste suína africana fez a demanda por importação de carnes da China e também de Hong Kong, né, aumentarem de uma maneira vertiginosa. E houve a recuperação do rebanho, houve a recuperação dessa produção de carne suína, e isso fez com que as importações, né, a necessidade de importar carne suína principalmente, ela reduzisse bastante, já que a China é o maior produtor de carne suína do mundo. E a gente fala agora a respeito de mercado futuro do milho. Você acompanha comigo agora como é que ficaram, né, os mercados, né, tanto mercado futuro na Bolsa de Chicago quanto também aqui no Brasil, porque o que nós tivemos foi um cenário, né, de pressão, principalmente na Bolsa de Chicago, causado pelo cenário de guerra, principalmente entre Irã, Israel e Estados Unidos, preço do petróleo trazendo oscilações importantes, que fez com que agitasse o mercado de grãos também. O que aconteceu com o milho está muito ligado à volatilidade e o movimento do petróleo, que acabou afetando o milho, que em partes para o energético, para o petróleo, quando a gente olha para os biocombustíveis. Então, temos ainda esse cenário de volatilidade. Milho acabou fechando na sexta-feira com ligeira queda na Bolsa de Chicago. Isso se refletiu aqui no Brasil? Sim, se refletia no Brasil, mas tinha um outro fator aqui interno que trazia um cenário também de fortes preocupações, que é o que eu explico agora. Se por um lado isso que aconteceu em Chicago influenciava diretamente e negativamente os preços do milho aqui no Brasil, tanto que na última semana, a semana inteira, o milho na B3 caiu 3%. Não é pouca coisa, é muita coisa. Só que na sexta-feira, o pregão finalizava e ele finalizava com alguma recuperação. Essa recuperação vinha por conta da onda de frio que atingiu todo o sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e parte do estado de São Paulo, e que trazia risco de geadas. Risco de geada no Paraná e também em parte do estado do Mato Grosso do Sul. Então, esse risco de geada fez com que nós tivéssemos um fechamento na B3 na sexta-feira para o milho, com uma situação um pouquinho melhor, um pouco menos desconfortável. Foi isso que a gente destaca aqui no Agro é Massa, olhando aí esses cenários que atingiram o milho, né? A previsão era principalmente de no sudoeste paranaense, parte do norte do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul com risco de geada. Até agora a gente não teve esse registro, né? Porque você precisa de um alinhamento de fatores, não é apenas a temperatura cair, né? Temperatura mais baixa em Mato Grosso do Sul, estou checando agora, mas ela chegou a 4,7 graus. Então, tivemos temperaturas realmente muito baixas no estado. Bom, e aí como é que ficou o mercado do milho físico, né, aqui no Mato Grosso do Sul? Nós tivemos queda no mercado físico, ainda refletindo não só o mercado futuro, mas refletiu também, claro, o dólar. O dólar é fundamental na formação de preço e o dólar encerrou a última semana abaixo de R$ 4,90. E aí, com isso, São Gabriel do Oeste fechava R$ 50,64 a saca de 60 quilos, queda de 0,78%. Baracaju, R$ 53,98 a saca, queda de 0,30%. E Chapadão do Sul, R$ 53,41 a saca, com queda de 0,27%. São os números que eu destaco agora com milho aqui no Agro é Massa, né, com os dados da Grão Direto, mostrando que realmente teve uma ressentida, né, em relação aos números do dólar, né, ao fechamento do mercado do dólar. Hoje nós não temos cotações em Dourados, né? Não tivemos na sexta, então a gente não consegue trazer essas cotações como é que elas fizeram na sexta-feira. E agora eu falo do sudoeste do estado, né, Maracaju. Showtech começa na próxima semana, é entre os dias 19 e 21 de maio. É organizado pela Fundação MS, é um encontro que traz produtores rurais, traz empresas, pesquisadores, técnicos, estudantes e profissionais ligados ao setor produtivo. O foco é na apresentação de tecnologias, difusão de conhecimento técnico, geração de negócios, e o evento é consolidado como a maior vitrine do agro no estado. A proposta é aproximar o produtor rural de soluções que possam ser aplicadas diretamente no campo e contribuir para a melhoria da produtividade. A feira, ela não tem um perfil exclusivamente comercial, ela tem muita área técnica, né, apresenta essas soluções técnicas e isso faz muita diferença. As últimas edições têm contado com a participação de cerca de 150 expositores, é o que a gente deve ter no ano de 2026. E é um fator que, aí o meu comentário, tá? Porque normalmente eu vou em todas as feiras, as principais feiras agrícolas do país, esse ano só na AgriShow, por conta de estar com um bebê pequeno em casa, mas a verdade é que a gente viu um esvaziamento nas feiras agrícolas, né? Então, não só de público, mas também de participação de algumas empresas. Então, esse número de 150 expositores sendo mantidos lá no Showtech é realmente algo a se comemorar, vendo os desafios que hoje existem na agricultura. E dito isso, né, tem programação técnica, vai ter palestra, painel, apresentações e vai ter a participação também da Massa FM. Vamos estar por lá, nossa equipe, eu vou estar lá no primeiro dia, né, vamos ter muita gente participando dessa grande feira, nessa grande feira agrícola, essa grande exposição técnica que nós temos no Mato Grosso do Sul. Olha, daqui a pouco o Ginês vai nos falar um pouco de Expoagro, mas eu só vou antecipar aqui um pouquinho, porque a Federação da Agricultura e o Senar estão presentes, né, nesta edição. A feira Expoagro em Dourados começou no dia 8, vai encerrar no dia 17, então tem muita coisa boa para acontecer por lá ainda, né? E teve abertura oficial no último dia 9 e o estande do Senar funciona todos os dias. Entre as ações programadas pelo Senar, no dia 14 será realizado o Dia de Campo da Horticultura, né? E vai ter também nesse dia 14 a rodada de negócios da FamaSul, com apresentação de benefícios e oportunidades aos produtores associados. Também vai ter o encontro da Ovinocultura no auditório do Parque de Exposições, com conteúdo voltado ao mercado, qualidade de carcaça, abate, cortes de ovinos. No dia 15, a programação segue com o encontro da Avicultura no espaço Expo Shopping, reunindo informações e discussões sobre o setor. Muita coisa boa lá sendo apresentada pela Famasul e pelo Senar em Dourados, aí na sua área, Ginei César. O que que, começando falando sobre Expo Agro, eu tava atualizando aqui, tá, Ginei? 7 graus é a temperatura neste momento em Campo Grande, né? Já temos luz do dia, evidentemente. 7 graus é a temperatura neste momento. E bom dia, como é que fica aí essas informações da Expo Agro?
Vamos lá, Fabiano, muito bom dia para você. Aqui em Dourados, 6 graus nessa segunda-feira, muito frio. Eu estava aqui acompanhando agora as informações da Embrapa, 5,6 graus pela manhã, né? Foi a mínima registrada aqui, segundo a estação meteorológica da Embrapa. Temos várias estações aqui na região. E choveu muito no fim de semana. Só trazendo também informações da Embrapa, a média para o mês de maio é de 102 milímetros. Nós tivemos no fim de semana 81 milímetros, ou seja, praticamente num fim de semana choveu quase que a média do mês para Dourados. E claro que essa chuva toda, ali na quinta, na sexta, ela atrapalhou um pouco, né, o início da festa da Expo Agro, que começou com a 41ª edição da festa do rodeio, né? Do peão de rodeio, das provas de tambores, enfim, tudo isso é uma grande atração também aqui da Expo Agro, mas a final foi ontem, eu estive lá na final, acompanhei muita gente, ontem não choveu à noite, tinha muita gente e foi uma grande festa, né? A final do rodeio, né? Peões de várias regiões, de fora do estado, de São Paulo, de Minas Gerais, participando, né? Dessa festa do rodeio, que é a 41ª festa do rodeio do peão aqui de Dourados, que também reserva vagas para o Barretos, ou seja, é uma grande festa, é uma grande estrutura montada e é algo bastante tradicional da Expo Agro. Falando em Expo Agro, a abertura foi oficial, digamos assim, foi na sexta, mas teve uma solenidade no sábado com a presença de várias autoridades, entre elas o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel. E o Eduardo Ridel disse o seguinte, entre outras coisas, né, mas que chamou a atenção ali, ele falou o seguinte: a importância da Expo Agro e do agronegócio para o crescimento de Mato Grosso do Sul, e também destacou a resiliência do produtor. Você estava falando aí, Fabiano, sobre a questão das feiras, né, de atrair expositores. A gente sabe que tem um momento delicado, tem obstáculos, mas o Ridel disse o seguinte, abre aspas: temos procurado em todas as nossas ações gerar o máximo de competitividade para o agro. Uma base produtiva diversificada no estado é um dos responsáveis por essa curva, por essa trajetória de crescimento que a gente vem observando em Mato Grosso do Sul. Ele também fala que a industrialização dessa base produtiva, né, chegou aí nos últimos 5 ou 6 anos de maneira muito acentuada e mudou a inclinação dessa curva de crescimento. Está falando aí entre 4% e 7% do PIB ao ano, ou seja, destacando, apesar das adversidades, o crescimento do agro. E eu também quero destacar aqui uma fala do presidente do Sindicato Rural, o Gino Ferreira. Ele também falou na abertura, também destacou esses obstáculos, as dificuldades, mas também falou da força do agro. E o Gino diz que, como presidente do Sindicato Rural, quis fazer vários resgates, isso já começou no ano passado, e esse ano também se reforçou. A gente percebe muito forte a pecuária dentro da Expo Agro. Isso é uma marca muito forte do Gino, né? Vamos ter leilões, vamos ter muitas questões de julgamento, né? Então, o Gino também trouxe de volta a pecuária para dentro, julgamento da raça, né, pelas regras da ABCZ, enfim, muitas atividades também de exposição de animais, e tudo isso fortalece o agro. E falando um pouquinho de conhecimento, só para a gente finalizar aqui do que está previsto para hoje, né? Hoje, segunda-feira, muito conteúdo, muita informação na Expo Agro. Hoje vai ter debate sobre agricultura, clima, carbono e inovação no agro. Então, essa programação segue intensa nesta segunda-feira, dia 11 de maio, em Dourados, com foco total em conhecimento, né? Tecnologia e os desafios do agronegócio moderno. As atividades começam daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da manhã, né? No grupo Plantio na Palha, é o GPP, um grupo tradicional aqui de Dourados, reunindo produtores, técnicos, pesquisadores e também profissionais do setor para debater aí temas estratégicos para a agricultura atual. Assuntos que serão debatidos: mudanças no zoneamento agrícola e risco climático, níveis de manejo, produtividade da soja, cobrança pelo uso da água na agricultura e pecuária e crédito de carbono e também novas oportunidades no campo. Essa é a tônica desse começo de semana aqui na Expo Agro em Dourados. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, até as informações da Expo Agro, grande feira, tem a Expo Agro tem na pecuária, talvez a sua grande força, né? Claro que tem várias formas de apresentação, mas o Agro é muito forte, tem grandes eventos, grandes leilões e que a gente fica muito contente de estar presente, né, na Expo Agro 2026. Olha só, nós vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer análise de mercado para a soja. Vamos falar um pouco a respeito do balanço dessa última semana e aí eu vou comentar o que se espera para essa, né, sobre fundamentos no mercado da soja. A grande questão são os fundamentos que não são do mercado de grãos, que aí vem do petróleo, aí é mais difícil de conseguir ter assertividade. Mas vamos falar também do mercado do boi gordo e muito mais daqui a pouco no Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto. MS é massa.
Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe, informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Só da massa.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem tipo 1, 5 quilos, 14,89. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado quilo, 8,98. Papel higiênico personal folha simples original neutro, 4 rolos, 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 quilo, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa FM. E o governo brasileiro concluiu negociações que permitirão ao Brasil exportar ovos e produtos derivados para a Coreia do Sul. A abertura amplia oportunidades para a agricultura brasileira ao permitir o acesso de bens que serão utilizados tanto no consumo direto quanto na indústria de alimentos. As exportações do agronegócio brasileiro para a Coreia do Sul somaram US$2,4 bilhões em 2025, com destaque para farelo de soja, carne de aves, café, soja em grão, milho, fumo, algodão e couro. Durante a recente missão presidencial à República da Coreia em fevereiro, os dois países assinaram memorandos de entendimentos voltados à cooperação em agricultura, medidas sanitárias e fitossanitárias, bioinsumo, inovação e desenvolvimento rural.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta agora com o Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul, pro gelado Mato Grosso do Sul. Quero saber se alguém tá ouvindo o programa agora e não está frio aí na sua cidade. Né? Parece que tá todo mundo com frio. Olha só, 67999323500 é o número do nosso WhatsApp, 99932-3500. Você entra em contato, manda sua sugestão, manda através das mídias sociais. Eu sempre lembro a você para você seguir a Massa FM Campo Grande, a Massa FM Dourados, a Massa FM Três Lagoas. Aproveita para mandar o seu alô para a gente e pode mandar também pelos grupos de produtores rurais, como o Luiz Faustino, que manda de Cidrolândia, que disse que a temperatura caiu para zero. Tá dizendo que caiu para zero, que essa é a sensação térmica, né? Fica abaixo de zero a sensação térmica. Mas diz que tá muito frio em Cidrolândia também. Também mandamos um abraço agora para Eduardo Becker, ele que é de Maracaju e tá comentando aqui a respeito do Showtech, diz que vai estar presente. A situação tá difícil, mas é quando o produtor precisa fazer os mais investimentos na sua tecnologia e melhorar a sua produção. Tá aqui o Eduardo Becker. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Também mando um abraço para João Silvestre, que não colocou a cidade, mas um grande abraço para você, João. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Olha só, e vamos agora de notícias, né? A gente vai trazer para você agora alguns cenários que nós vimos nesses últimos dias, né, e nas últimas semanas em relação ao mercado pecuário. Temos tido um cenário, né, uma movimentação em relação aos negócios que mostram alguma pressão sobre os valores da arroba do boi gordo. Eu tenho dito aqui com alguma frequência que é uma sazonalidade esperada para o mês de maio, né, e se a gente olhar os dados da Scott Consultoria, se nós olharmos os dados do GPB, né, o grupo de produtores, antes de ser junto com a Datagro, quem mais que tem dados históricos? CPEA, obviamente. Se você olhar esses dados, você vai observar que nós temos normalmente um pico ou uma estabilidade de preços em abril e maio costuma cair. Essa sazonalidade ela respeita a lotação por pasto, né, que o pecuarista vai saber disso de cor. Há uma necessidade de ter esse ajuste de lotação, e esse ajuste de lotação normalmente coloca mais animais para o gancho. Ao colocar um volume maior de animais para o gancho, a indústria eleva sua escala de abate e com isso consegue pagar preços mais baixos pela arroba do boi. Sazonalidade existe? Sim, existe. Tá? Mas a questão é que neste ano a nossa estimativa está diferente por conta de vários estados brasileiros estarem com boas condições de pastagem. Onde é que está ruim? Vamos falar onde é que tá ruim, que é mais fácil para enxergar esse cenário. Onde tá ruim é Goiás. Goiás não tem pastagem. Então ali a pressão existe. Minas Gerais também tá com dificuldade, né? Ali a região do Cerrado Mineiro com muita dificuldade em relação à pastagem. No Mato Grosso do Sul, que é o nosso estado, nós temos, claro, algumas áreas que estão sob dificuldades. A chuva não é uniforme, é bastante heterogênea, né, durante esses últimos meses. Mas nós temos em boa parte, parte considerável do estado, pastagens ainda muito adequadas. O mesmo pode-se dizer da maior parte do estado do Mato Grosso, o Pará, o Rondônia, todos eles com boas situações de pastagem. O que tem pego é a questão de boi China e a cota chinesa. Cota chinesa que deve encerrar, totalizar os embarques ali entre... Muita gente acha que vai no começo de junho, mas entre junho e julho acaba, né? Vai chegar a bater a cota. Mas a compra dos animais que vão converter carne para exportar está acontecendo agora. E isso pesa sobre o mercado futuro. Ao pesar sobre o mercado futuro, a gente tem visto valores no último trimestre do ano com propostas muito mais baixas do que essas que a gente está vendo agora para o mercado físico, para o mercado spot. E a gente não acredita nisso, né? A gente não acredita nisso até porque não é só a China que vai vender menos carne para a China. O Brasil produz menos carne em 2026. E mais do que isso, a redução no abate de fêmeas, ele ainda está baixo, tá? Ele está baixo ainda. Então a gente tem ainda um cenário de oferta de fêmeas bastante intenso no Brasil. Não é, claro que não é como do ano passado ou dos anos, últimos anos, mas ele é um abate ainda que não dá para dizer que parou de abater fêmeas no Brasil. E com isso a gente traz aqui a participação do Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que fala sobre essa questão do preço da arroba, fala sobre o que vem acontecendo no mercado, entre outros fatores. Pedro.
A gente já está falando de quedas para o início de maio. A gente já vinha falando, né, finalzinho ali de abril, já tinha começado essa movimentação de pressão sobre a arroba do boi gordo e agora concretizou, né? A gente está falando de preços bem mais próximos dos 360 do que era dos 370 de 15, 20 dias atrás praticamente. Então, o cenário é de uma oferta mais confortável para os frigoríficos que acabaram colocando pressão, alongar a escala, tudo mais. Então, os preços começaram a cair. O que normalmente acontece, né? Maio cai em relação a abril praticamente em todos os anos, né? Exatamente. Mas não quer dizer que a demanda caiu, né? Que a gente está falando de uma exportação muito boa e a gente está falando de uma demanda interna que ainda anda positivo. Preço de carne subindo, atacado e varejo praticamente. Então, quer dizer, o escoamento de carne para o mercado interno, para o mercado exportador, está muito bom. O que acabou mudando essa perspectiva de preço foi justamente a oferta. Sazonalidade, né, Scott? Pastagem começou a secar. Já tivemos um comparativo até meio desleal, né? Vamos colocar assim. Que a China comprou em abril do Brasil, mais ou menos ali 135 mil toneladas, é o que a gente vendeu para os Estados Unidos o ano todo, né? No acumulado de janeiro a abril. Para mostrar o impacto que a gente tem. Né? A gente estava fazendo levantamento ontem, né? Até conversando um pouco, a China compra quase 20% da nossa produção, só para colocar no jogo. Então é bastante coisa, volume. Então essa relação do segundo para o primeiro maior comprador do Brasil é bastante diferente, né? É colossal, né? Colocar assim a compra da China. Mas os Estados Unidos vem se posicionando muito bem. E quando a gente fala de preço, subiu o nosso preço médio, inclusive para esse período, pagando aí 6.200 dólares pela tonelada de carne bovina brasileira. E chama a atenção que a China está pagando, em média, 6.400 dólares, isso em abril, enquanto os Estados Unidos, aproximadamente 6 mil dólares, mostrando que os chineses estão comprando mais volume e pagando mais pela carne bovina brasileira. Posição, a gente estava em um cenário um pouco mais, tá, né, em um cenário caminhando meio de lado, a gente está tendo algumas praças com valorização do preço, né, para esse período, e algumas que estão acompanhando meio que o cenário do boi gordo. A gente pode colocar que é mais um cenário de naturalidade, de colocar uma estabilidade nos preços, só que como a gente está vendo o mercado do boi gordo caindo de forma mais acelerada do que o mercado de reposição, a relação de troca começa a pirar um pouquinho. A gente já está falando, está pesando um pouco mais a relação de troca. E agora, nesse momento, a gente está vendo um cenário que ela está se intensificando um pouco mais, né? Talvez crie uma janela de oportunidade, porque a reposição, no meio do ano, começa a perder força em relação ao que foi no início do ano. Ela começa a normalizar em relação, caminhando junto com o mercado do boi gordo. Mas ainda assim, em relação a anos anteriores, a relação de troca está pior, né? que tá acontecendo, né, que a gente coloca nesse cenário? A gente viu uma alta em relação aos preços pagos pelo boi gordo, foi mais intensa do que a gente viu em relação ao preço do milho. Inclusive, o preço do milho está bastante estável, né, nesse início de ano como um todo. Normalmente, janeiro, fevereiro e março trabalham um pouco mais em alta. Questão de sazonalidade também, porque é a safrinha que acaba pressionando mais o preço. Mas mesmo com essa movimentação de alta, vamos colocar assim, a rubra do boi gordo foi muito mais firme e trouxe uma relação de troca positiva. Só que aí fica aquele questionamento, e aí, vale eu fazer a compra agora pensando numa possível saída?